Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 12, a partir do versículo 27. Nós vimos na nossa última reunião que Jesus, ele disse que nós precisamos amar a verdadeira vida. E ele deixou claro também que a verdadeira vida é a vida que está além desse mundo, que está além dessa vida. Jesus, ele não pregava que os seus discípulos abandonassem a vida terrena. E todos nós que andamos nos passos do Senhor, precisamos cumprir com as nossas obrigações de pais, de cidadãos, de irmãos, de crentes, de profissionais. Mas nós não podemos nos esquecer que a vida verdadeira, ela não é aqui nesse mundo. Aqui nós estamos de passagem. Como diz a Escritura, nós somos forasteiros. Isso quer dizer, nós somos de fora. Somos peregrinos, como se nós estivéssemos num mundo estranho à nossa verdadeira natureza. Isso se nós somos mesmo as ovelhas do Senhor, se nós fazemos parte desse grupo de almas que o Senhor vem pastoreando há muito tempo, para que no futuro, quando a Nova Jerusalém chegar, esse grupo de almas esteja à frente dos governos das nações e dos povos, para indicar o caminho da felicidade, o caminho da construção dessa nova humanidade, desse novo mundo, a nova Jerusalém dos profetas. E quando falamos de Nova Jerusalém, não podemos nos esquecer que o grande profeta Isaías, ele dizia que haverá uma nova terra, mas também novos céus. Isso quer dizer que todas as atividades no plano material, no plano temporal, serão renovadas, nós teremos uma nova maneira de viver, e também as regiões celestiais que existem em torno da terra, também tudo será renovado, com o fim das regiões infernais, o fim das regiões da morte, e permanecerá apenas os céus. Então, nova terra e novos céus, no dizer do profeta Isaías. E o povo de Deus, evidentemente, irá habitar não só a cidade celestial, mas também a sua versão terrena, temporal. Jesus, ele disse que quem ama a sua vida terrena perderá a verdadeira vida. E quem perder a vida aqui nesse mundo, quem desprezar as coisas desse mundo, valorizando mais as coisas do Espírito, ele ganhará a verdadeira vida. Vamos à leitura a partir do versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Neste versículo 27, Jesus, ele fala da aflição da alma dele naquele instante que antecedia a sua prisão. Estava chegando os dias, faltavam alguns dias para que ele fosse preso e passasse por toda aquela situação de sofrimento, de humilhação e de expiação dos nossos pecados. E a sua alma, ela estava aflita. Esta palavra que o tradutor utilizou aqui, perturbada, no português ela significa uma outra coisa. É como se a pessoa estivesse sendo atormentada por alguma outra coisa. Jesus não estava atormentado, ele estava aflito, angustiado, porque tinha que passar por esta grande tribulação. E ele faz aqui uma reflexão. A sua aflição era tanta que ele diz assim: o que eu diria nesse momento? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim, conclui ele na sua reflexão. Como é que eu poderia pedir ao Pai que me afastasse dessa tribulação, desse momento de aflição que eu tenho de viver, se eu vim ao mundo justamente para isso? E ele, aqui no versículo 28, a gente percebe que ele, quase em oração, ele clama a Deus para que o Senhor glorificasse a obra que ele estava fazendo através de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. Então ouviu-se uma voz do céu que dizia que já o tinha glorificado através das muitas obras, milagres, sinais que ele vinha fazendo. E a voz disse que continuaria glorificando o Senhor. E a multidão que estava ali, algumas pessoas ouviram algo parecido com um trovão, um som esquisito. Outros parecem que ouviram de maneira clara e diziam: um anjo falou com ele. Por que que houve essa diferença? Porque nós temos, eu tenho falado aqui com os irmãos, um outro sentido que não são os sentidos físicos. É o sentido espiritual. Através desse sentido é que se manifestam os dons que o Espírito Santo concede a nós que cremos. E se nós estivermos muito envolvidos pelas coisas terrenas, se nós estivermos com a nossa mente muito sintonizada com as preocupações materiais, com as coisas aqui dessa terra, esse sentido fica como que embotado, ele fica como se ele estivesse turvo. Poderíamos dizer que, vamos imaginar que fosse uma janela onde tem ali um vidro transparente, e a nossa preocupação com as coisas materiais faz com que esse vidro fique fosco, fique embaçado, e nós não conseguimos perceber direito o que está do outro lado. Essas pessoas que diziam, parece que foi um trovão, eram homens e mulheres cujos sentidos estavam muito envolvidos com as coisas do mundo. E por isso, eles não conseguiam perceber direito aquilo que o Espírito falou a Jesus. Mas algumas pessoas ali entenderam que um anjo do Senhor havia sido porta-voz do Pai Santíssimo, trazendo aquela mensagem até Jesus. eles estavam mais desprendidos, possivelmente eram irmãos que já estavam aceitando ao Senhor Jesus como Salvador e já tinham compreendido que a vida não se limitava apenas à experiência material temporal, mas que a vida se estendia muito além das dimensões que nós conhecemos, das dimensões da vida terrena, material. Vamos dar sequência aqui na leitura. No versículo 31, os irmãos das outras cidades, das comunidades que estão nos acompanhando, a partir do versículo 31, o Senhor disse assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como o dizes tu, que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus, ele coloca aí a partir do versículo 31, que estava posto a partir de então um juízo sobre as obras que o diabo vinha fazendo no mundo. Ele disse que o juízo do mundo havia chegado. Alguns teólogos não conseguem interpretar muito bem isso, porque pensavam que o juízo de Deus deveria acontecer em breve tempo. É como se aqueles homens não pudessem entender que ainda teria de passar muitos anos, segundo passaram mesmo mais de 2000 anos, e ainda o juízo não chegou. Mas Jesus, quando ele fala que o juízo era chegado, ele está falando desse último período em que ele vai expulsar do mundo o diabo e todos aqueles que o servem. O que significa isso? Ele não está falando aqui dos adoradores de Satanás. Tem aí algumas seitas que as pessoas adoram os demônios, dizem que adoram Satanás, isso tudo são coisas bem pequenas diante da realidade do sistema que existe na terra e que domina os homens, afastando os homens da verdade e impedindo que os homens possam ser felizes. Satanás, ele é uma imagem, ele é uma figura do sistema que foi criado pela ignorância dos homens. É um espírito, está em toda parte, e é ele que impede que o mundo possa avançar para um estágio de maior desenvolvimento, porque o sistema que ele criou se fundamenta no fortalecimento dos defeitos, vamos dizer assim, da personalidade humana, de todas as mazelas que o homem tem. O sistema que está na terra hoje estimula o homem a desenvolver a sua capacidade de produzir, de criar as coisas por meio do desejo de ter dinheiro e poder. E isso não pode dar certo, porque numa sociedade onde os homens trabalham para ter dinheiro e poder, para ter bens materiais, apenas para se satisfazer da posse desses bens, desse poder, ela acaba no decorrer do tempo se desfazendo, porque há conflitos de toda a ordem, e esses conflitos, eles não podem ser resolvidos, a não ser pela admissão de um novo sistema, de uma nova forma de viver. Quando Jesus disse que o juízo do mundo estava posto a partir dele, o que ele queria nos ensinar era que era chegado o tempo dessas mudanças que deveriam acontecer. E a partir de Cristo, as ovelhas passaram a ser separadas dos bodes. As almas tiveram oportunidade de conhecer a Cristo e elas ainda vão ter oportunidade, esses países onde não conhecem o Evangelho, antes do fim dos tempos, este Evangelho será anunciado a todas as nações. E não é por meio de missionários, não. Algumas pessoas pensam também que são os missionários que vão sair por aí fundando igreja e pregando o Evangelho. Não, o Evangelho ele vai se espalhar no mundo todo através dos meios de comunicação, de maneira que as pessoas possam conhecer e possam decidir de que lado querem ficar, antes de chegar o fim de todas as coisas. Jesus, ele veio para estabelecer essa nova ordem e pôr para fora, como ele disse aí no versículo 31, expulsando do mundo o príncipe dele, que é Satanás. Tá bem? Então entenda Satanás como este sistema injusto que está na terra, que gera sofrimento, injustiças de toda a ordem. Gera guerras, tragédias e todas as dores como nós a conhecemos. Isso precisa mudar. E não é homem nenhum que vai mudar. O poder deste sistema é tão grande que nenhum homem tem condições, por mais inteligente que seja, por maior formação que seja a sua em relação às ciências sociais, políticas, nenhuma liderança é capaz de mudar o que está posto na terra devido às razões espirituais. Somente Jesus pode mudar estas coisas. E ele está fazendo essas mudanças, embora muita gente ache que não. Mas tudo que está acontecendo no mundo tem a ver com as mudanças que Jesus fará em breve. A partir do versículo 32, o Senhor, ele se transforma aí num atrativo para as ovelhas que estão desgarradas do rebanho. Quando nós falamos de ovelhas, nós estamos nos referindo àquelas almas que estão ligadas àquele povo antigo de Israel que Jesus, ele lá atrás, porque ele já existia antes de nascer, ele veio pastoreando e cuidando dessas almas. E algumas dessas almas, elas ficaram convenientemente perdidas no meio dos gentios, para que os gentios pudessem conhecer esta verdade de Deus. E Jesus, ele, quando foi levantado no madeiro, quando ele foi colocado na cruz, ele disse aqui que atrairia para ele essas ovelhas. Nós nos unimos assim em torno desta cruz que para nós é a redenção, como ovelhas que estão perdidas e que encontraram agora o seu divino pastor. Veja a importância, irmãos, desses dois versículos. O versículo 31 e versículo 32 fala do juízo do mundo, da expulsão do diabo, e fala que quando Jesus fosse levantado da terra, ele atrairia todas as ovelhas perdidas para ele. No versículo 34, a multidão respondeu assim para ele: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado e morto? A multidão que estava ali, ela tinha conhecimento dos profetas, das palavras encontradas nos Salmos, Isaías, Ezequiel, Daniel, muitas passagens do Velho Testamento, diziam que Jesus ia ter um reino eterno, que todos os reinos do mundo iriam cair e que passariam a um outro rei, que criaria um reinado que não mais seria derrubado. Os irmãos já devem ter ouvido a gente falar sobre os impérios existentes na história do mundo, os grandes impérios, que são 7 impérios. Diz a Escritura, a profecia, que o 8º império é o reino da besta, que ainda não chegou, mas que vai chegar. E quando estes impérios caírem, nascerá um novo império, o império do Filho de Deus. E esse império nunca mais será destruído. Por isso, irmãos, essa multidão não entendia muito bem o que significava Jesus morrer na cruz, se a Escritura dizia que ele ia viver para sempre. Mas naquele tempo não se sabia muito bem o que era uma vida além desta vida. A ciência não estava suficientemente desenvolvida para que o homem pudesse imaginar um outro lugar, um lugar que ele não vê. Hoje até a própria ciência pode provar que existe um lugar que a gente não vê, que está aqui do nosso lado. São as dimensões existenciais da vida e da própria criação. Hoje nós temos melhores condições, melhores facilidades pelo desenvolvimento da própria ciência, da filosofia, do pensamento racional, para a gente conceber a existência de alguma coisa que é eterna. Naquela época, as pessoas pensavam que o reino do Messias seria estabelecido e guiado por um líder, que seria esse Messias, e que ele não ia morrer mais, iria existir para sempre. Por isso eles estão perguntando para Jesus: olha, mas os escritos falam de um Messias que vai ficar para sempre. Por que que você diz que é necessário que você morra na cruz, que você seja levantado? Aí Jesus, ele responde a pergunta que eles fizeram no finalzinho do 34, né? Eles perguntaram: quem é esse filho do homem? E Jesus disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos dela. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus mostra aqui com toda a clareza que este reino que seria estabelecido no mundo e que ficaria para sempre não era um governo de um Messias que ficaria entre nós vivo eternamente. Ele ensina com toda clareza aqui, fácil de se entender, que ele falava de uma luz que ele tinha vindo trazer, e que esta luz é que tiraria o homem da escuridão. Isso está claro aqui. Ele diz: não é a minha morte que interessa, mas é a luz que eu vim trazer para vocês. Nós, irmãos, estávamos dominados pela escuridão, pelo pecado. E por meio de Cristo, nós tivemos acesso à luz de Deus. Mas isso precisa ficar bem entendido, que não se trata de um ensinamento. Jesus não veio trazer um ensinamento. Embora o seu evangelho seja cheio de ensinamentos, tanto morais como espirituais, falando dessa como da outra vida, mas isso não é a luz. A luz é um estado de consciência que ele estabelece naquele que crê verdadeiramente nele. Ele estabelece um laço entre a nossa mente e a mente do próprio Cristo. Daí o apóstolo Paulo dizer: olha, Nós temos à nossa disposição a mente do Cristo. Não é ensinamento. Quem crê verdadeiramente no Senhor, a sua mente, ela deixa de ser dominada pela escuridão, pela escravidão do pecado. Tudo é uma coisa só. Pelo diabo, pelo Satanás. Se cremos verdadeiramente no Senhor, a nossa mente, ela se torna livre, embora sofra agressões até o fim dos nossos dias, porque o príncipe do mundo ainda está no mundo, ele não foi embora. Amém? Não foi embora ainda, ele continua aí no mundo. A nossa mente já não está mais escravizada por ele, mas ele continuará nos tentando e nos agredindo, porque nós deixamos de ser filhos das trevas para nós sermos filhos da luz. Somos agora filhos da luz, irmãos. E não mais as trevas têm poder sobre nós. Por isso Jesus diz, olha, você não pode andar em segurança se não for na luz. Quem anda nas trevas acaba caindo no abismo. Esse é o reino que o Senhor vai estabelecer no mundo, quando todos os seus habitantes se converterem ao Senhor. Quando todas as nações, povos e línguas curvarem seus joelhos ao Senhor Jesus, irmãos. Quem não fizer será levado embora, sinto muito. Ninguém vai tirar a vida de ninguém. Olha, hoje nós estamos num momento de muito fanatismo aí no mundo. Pessoas que em nome de Deus têm feito guerra santa. Essas coisas loucas que nós vemos, indivíduos bastante ignorantes das verdades espirituais, das verdades celestiais. São seitas e religiões aonde não está presente Jesus, que acredita que o mundo deve ser mudado, tirando a vida dos ímpios. E por isso nós estamos vendo atentados graves acontecer no mundo. É uma guerra insana. Evidentemente uma guerra promovida pelo maligno. Esses homens não estão envoltos no Espírito Santo de Deus. O povo de Deus é um povo pacífico. É um povo que suporta as injustiças, porque aguarda no Senhor que Ele venha e faça a justiça. Ele o fará. Quando todos os habitantes do mundo estiverem convertidos ao Senhor, todas as mentes desses homens e mulheres e crianças e velhos estarão sob o influxo da luz de Deus. Então o mundo andará enxergando tudo o que faz, não fazendo mais coisas loucas como nós vemos nos nossos dias. Porque o sofrimento hoje do mundo, as tragédias, elas são produto da ignorância das almas e desse mundo que não se interessou pelo Senhor. Os irmãos estão entendendo? O reino do Messias é um reino de luz. Não é que o Messias vai vir no mundo, ficar sentado num trono, dando ordem para todo mundo, não. Nada disso, irmãos. É um reino de iluminação, de sabedoria, de entendimento, de amor, de fraternidade e de verdadeira liberdade. Hoje fala-se muito em liberdade, mas a liberdade sem responsabilidade, ela acaba dando no que nós estamos vendo lá na França hoje. O pessoal acha que a liberdade é fazer graça com tudo quanto é coisa, inclusive com as coisas de Deus. E encontram fanáticos no outro lado, que resolvem fazer a justiça segundo as suas próprias concepções. Pegam em armas e vão lá assassinar friamente as pessoas que acham que são livres. Liberdade só existe em Cristo. Ela não existe no coração daqueles que pensam que tudo pode fazer porque são livres. Quem pensa que há liberdade nesse sentido está ainda envolto nas teias do pecado. Não temos que fazer nada porque Deus, Ele o fará. Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Versículo 36, enquanto tendes luz, crede na luz para que sejais filho dela, escondendo-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais, muitos não acreditavam. É importante a gente ressaltar que nem sempre os milagres convencem o coração. Jesus fez muitos milagres e aqueles que viram os milagres foram seus inimigos. Ele converteu sim muita gente que viu os milagres acontecendo, mas também entre os que viram haviam os seus inimigos. Daí a igreja não tem que se preocupar muito com os sinais, mas precisamos clamar para que Deus nos conceda o Espírito Santo. Daqui para frente, a narrativa de João, ela lembra algumas passagens de Isaías. As pessoas não acreditavam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Aqui é Isaías a referência para os irmãos, capítulo 53, a partir do versículo 1, e capítulo 6, a partir do versículo 10. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isaías viu a glória do Senhor e falou dela. E isso que parece estranho aos homens, não é nada estranho para Deus, e nem para aqueles que são espirituais. Nós percebemos que Deus endureceu o coração dos judeus, para que os judeus, eles não entendessem ainda qual era a missão salvadora do Cristo. Qual que seria a finalidade desse endurecimento proposital do coração? Salvar os gentios. Abrir uma porta para que os gentios pudessem, ao seu tempo, conhecer também a Jesus e a palavra da salvação. Amém? Foi proposital. Os judeus se tornarem inimigos do Senhor, não entenderem os seus ensinamentos, foi um ato proposital de Deus, previsto por Isaías. Lá atrás, quando Isaías fala do reino do Senhor, ele disse que Deus iria fechar os ouvidos dos judeus. Mas veja bem, o Senhor não falou aos gentios. Veja que quando Jesus esteve aqui no mundo, ele não dirigia a sua palavra aos gentios. Em todas as situações, ele dizia: olha, eu vim para os da casa, que são as ovelhas de Israel. Tem muitas almas espalhadas no mundo que são ovelhas da casa de Israel, no meio dos gentios. Mas o Senhor endureceu o coração deles, dos judeus, de maneira que logo depois da sua saída desse mundo, ele chamasse o fariseu Paulo, para que o apóstolo pudesse sair para o mundo, fundando aquilo que se chamou igrejas, que era uma versão gentílica da sinagoga. Está certo que hoje tem algumas igrejas evangélicas bem parecidas com sinagogas, não é mesmo, irmãos? Infelizmente. Mas a igreja nada mais é do que uma versão gentílica da sinagoga. O apóstolo Paulo foi o encarregado de fundar essas primeiras comunidades para que os gentios, chamados depois de cristãos, eles pudessem também conhecer a Deus. aquele Deus de Israel, aquele Deus do povo escolhido. Bem, e agora nós temos dois povos, não é mesmo? Nós temos as ovelhas da casa de Israel, o povo escolhido por Deus, e temos os cristãos, que o Senhor fez com que aparecesse através do trabalho de Paulo, de Pedro e de João, mas do trabalho missionário do apóstolo Paulo. São dois povos. O que vai ser feito agora? O Senhor, através de Paulo, nos ensina que o muro que separa esses dois povos será derrubado, e eles serão um só povo, serão tornados uma só nação. Esse processo ainda não aconteceu, mas está perto de acontecer, deve-se passar logo que começar o processo que vai finalizar os tempos, aqueles 3 anos e meio em que a besta terá domínio sobre a face da terra. Cristãos e povo escolhido, judeus, vamos dizer assim, eles se tornarão uma só nação e falarão uma só língua e terão o mesmo Senhor. Isso está na carta de Paulo aos Romanos. Ali ele fala quando ele trata dos seus irmãos, os judeus, que também teriam oportunidade de voltar a encontrar o caminho. No versículo 42, a gente já está concluindo, muitos dos principais, as figuras mais importantes ali daquela comunidade, creram em Jesus, mas eles não o confessavam por causa dos fariseus, que era o partido mais influente sobre a vida do povo, porque temiam ser expulsos da sinagoga. Havia ali uma conversa de que aquele que apoiasse Jesus, ou a sua doutrina, ou mostrasse algum tipo de simpatia por ele, seria expulso da sinagoga. E alguns acreditavam, mas ficavam com medo, o que é compreensível. Até hoje, nos nossos dias, existem pessoas que creem em determinados ensinamentos, mas não conseguem confessar para evitar conflito com os tradicionalistas, não é? Com esses conservadores. Nós temos no meio evangélico um bom número de lideranças e também teólogos que mantêm a igreja num profundo atraso, porque não permite que ela receba novas revelações sobre a vida eterna, sobre o fim do mundo e sobre a nova humanidade. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente precisa dar testemunho da verdade. Nós temos que nos mostrar dignos dela, para que o Senhor, quando voltar, Ele nos glorifique, para que a gente não seja humilhado. Porque se nós não reconhecermos a verdade de Deus, com todas as suas consequências, ainda que a gente tenha que perder a amizade dos homens por causa de Jesus, por causa da verdade do Evangelho, das revelações do Espírito Santo, o que interessa a amizade dos homens para nós que somos espirituais? O que nos interessa é a amizade de Deus. Nós precisamos, como Abraão, ser chamados amigos de Deus. E a palavra diz, olha, se você é amigo do mundo, você não pode ser amigo de Deus. Olha que versículo maravilhoso, 43. Esses que não aceitavam confessar Jesus em público, eles amavam mais a glória dos homens. Quer dizer, estavam mais preocupados com aquilo que os homens tinham a dizer deles do que aquilo que Deus iria dizer. O que interessa, irmãos, não é o que os homens pensam de nós, mas o que Deus pensa de nós. É isso que interessa. Precisamos viver esta fé com todas as suas consequências e desdobramentos. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha aí que ele fala, irmãos. Ele fala que quem crê nele, não crê nele, mas crê naquele que o enviou, que é Deus. Quem me vê, vê o Pai. Não está dizendo que ele é o Pai, mas está dizendo que ele é a imagem do Pai entre nós. Se nós cremos nele, nós cremos no Pai. Se nós cremos na doutrina dele, nós cremos na doutrina do Pai. Se vemos a Cristo como nosso Salvador, nós vemos em Cristo a figura do Pai. E olha que Jesus é um modelo bastante interessante para a gente seguir. Ele tinha as virtudes dentro das medidas. Ele falava as verdades, mas não fazia proselitismo. O que quer dizer isso? Você fala a verdade de Deus sem discutir com os seus interlocutores. Nós não estamos aqui para discutir verdades, mas para anunciar aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Nosso papel é anunciar boas novas. Se a pessoa não quiser recebê-las, problema dele. Nós fizemos o nosso papel. Cedo ou tarde, ele vai ter que aprender a verdade que o Senhor enviou para que nós a revelássemos. Eu sou a luz que vim ao mundo. Versículo 46. De modo que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não faço juízo, não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas vim salvar. Olha só, Jesus é salvador, não é juiz. Juiz é Deus. Veio salvar, não veio julgar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, que é Deus. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, no juízo. Olha só, vamos pensar que nós estamos anunciando boas novas, que a igreja tradicional ainda não conhece. Por quê? Porque a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo, é dirigida primeiramente ao povo de Deus. Não é dirigida aos estranhos. Se a pessoa não quiser aceitá-la, muito bem, no juízo o Senhor tomará conta. O profeta não foi lá dizer para você a respeito do que eu revelei, por que você não quis aceitar? Hoje a igreja precisa passar por uma mudança profunda. Os pastores estão dispostos a mudar? Ou eles vão continuar se ocupando de receber dízimos, ofertas? Tem muito pastor aí comendo ovelha, não está cuidando da ovelha. Não sou eu que disse isso não, viu? É a palavra de Deus. Estão comendo as ovelhas, em vez de cuidar delas. Então a igreja não precisa mudar? Os pastores acham que estão fazendo o que está certo? Você vai viver das ovelhas do Senhor? A ocupação da tua igreja é essa? Amealhar? Ajuntar? A igreja precisa passar por uma mudança profunda para suportar aquele fogo que vem sobre o mundo para queimar o que não presta. O fogo de Deus vem sobre o mundo. Aí você entenda como quiser, meu filho. Confusão, guerra, tragédia, assassinatos, terrorismo. Você entenda como quiser. É fogo, fogo purificador. Vem sobre o mundo para queimar aquilo que não serve, aquilo que é palha. Você que vai continuar nessa história? Você vai continuar insistindo nisso? A igreja precisa passar por uma mudança profunda. A começar pelos pastores. Eu falo isso em nome de Deus, pelo Espírito Santo. Se quiserem receber, receba. Se não quiser, fique à vontade. Não deve demorar muito para sua casa ruir. Se é que já não está ruindo, olha bem à volta e vê se não está ruindo. Não é verdade? Nós temos que falar o que é preciso dizer. Para que não haja escândalo mais do que já está havendo nos nossos dias. Há escândalos por toda parte. E dentro da igreja tem bastante também. Jesus veio salvar e a sua palavra é ela que vai julgar, porque eu não tenho falado de mim mesmo, Diz o versículo 49, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele pôs mandamento, autoridade sobre Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento do Senhor. E sei que o seu mandamento, o mandamento de Deus, concede ao homem a vida eterna, vitória sobre a morte e sobre os infernos. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. A doutrina de Jesus é a doutrina de Deus. Receba esta doutrina com todas as suas consequências. Irmãos, é preciso deixar de lado as coisas velhas, aquela roupagem religiosa velha das sinagogas, para entrarmos num novo período. É um período de renovação, tendo em face a chegada do fim do mundo. Quem não tiver uma consciência mais universal das coisas do Senhor, vai ficar muito perdido assim que o fogo começar a queimar. Que Deus nos abençoe, nos conceda o seu amor, misericórdia. Deus nos guarde. Amém.